Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Aqui você pode conferir o mapa sonoro produzido aqui no estado. E nós temos apresentado novidades cada vez maiores. Rap, principalmente, tem crescido muito aqui em Mato Grosso. A música do interior, Cáceres, Sinop, Barra do Garças. E hoje nós vamos receber um cara aqui que já veio com um grupo, com vários grupos aqui. Ele se multiplica em vários, toda hora ele tá numa função, você vê o cara tocando samba, toca música brasileira, música dele mesmo, música de autores regionais, música de autores brasileiros residentes em Cuiabá, que eu não gosto, eu tô tirando essa pecha de regional, nós somos músicos brasileiros morando em Cuiabá, e é comunicador, faz um monte de coisa, produtor musical, produtor cultural, o cara não para, é uma usina. Uma usina Fortes, Raul Fortes. Chega de bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Eduardo. Obrigado. Eu me sinto honrado em estar aqui mais uma vez, né, nessa rádio que abre espaço 100% para os artistas da nossa região, que produzem aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, mas que são artistas brasileiros, mundiais.
Com certeza.
Tanta coisa boa que nós temos. E mais uma vez aqui, e agora para falar um pouquinho
agora
do
você,
que eu fiz, né, do
Raul,
que eu faço.
O Raul solo.
É isso
Como
aí.
É que é a sensação de estar solo aqui agora, Raul?
Na verdade, assim, eu sempre fui, eu faço, gosto da ideia do coletivo. Acho que sozinho você não é muita coisa. Acho que você dividindo espaço e somando coisas e pensamentos e sabedorias, acho que a gente vai mais longe.
Eu boto fé também, concordo com você.
Você sabe disso mais do que eu, pelo seu tempo já de estrada um pouquinho mais longo.
Atuando coletivamente também, Raul.
Isso, então eu tenho várias coisas que eu fiz e faço junto com outros, com outras pessoas, e agora também fazendo algumas coisas eu, Raul Fortes, até para deixar registrado e eternizado coisas que eu compus, coisas que eu escrevi, coisas que eu... No meu momento, eu, minha taça de vinho, meu sonzinho ali, meu disco de vinil, criamos.
Volta e meia eu vejo você nas redes sociais com uma taça de vinho mesmo. Eu acho muito, de muito bom gosto, por sinal. Raul, você vem de uma família extremamente musical, né, cara? Velho
isso
China
mesmo,
tá aí na memória de todos nós, né? Como um dos baluartes da música de Mato Grosso, do Brasil mesmo. O cara é um exímio instrumentista. Tem a Ana Rafaela, e tem até o Cazé, meu amigo Cazé.
Que é meu tio. Que
tio
também.
Seu também. E como é que é? Nasceu no meio musical, conviveu com isso desde a infância, vem curtindo música, vem ouvindo.
Desde a infância. Acho que as minhas referências...
Brincava de música.
Aquela coisa que você tem na memória, que fica lá, independente da sua idade, que você vivenciou isso, foi sim, com certeza, os meus avós. Meu avô, na casa dele, com o instrumento dele, que foi saxofone durante um bom tempo, os saxofones, né? E recebendo vários amigos músicos que eu tive a oportunidade de conhecer desde
eu
criança.
Imagino,
eu convivi,
cara,
com
eu
alguns,
imagino,
né? Uns já não estão entre nós, deixaram
que
o legado,
inveja.
E outros e ainda estão aqui. Uns, por exemplo, vieram meus amigos. Abel Santos, que teve uma parceria muito importante com meu avô, é um dos melhores amigos que eu tenho.
E você hoje também é parceiro.
Sim, temos várias coisas juntos, inclusive música. Que, aliás, estamos terminando uma masterização, mixagem. Vou mandar aqui para tocar na rádio.
Ótimo, já.
Nós
já
estamos criando um EP em homenagem a nomes que fizeram parte da história dessa cidade. Por exemplo, Maria Taquara.
Pega
a primeira música, Maria Taquara.
Aí,
a gente...
A pessoa vira tema.
Isso, vira tema. Esse tema, Maria Taquara, inclusive, foi escolhido e pedido por João Sebastião, que só ouviu no Encantamento, mas foi uma ideia dele, ele já vinha
grande,
celebrando
João,
essa linguagem.
Não podemos esquecer
essa
João,
artista.
Não.
Jamais, jamais. Mais um motivo para eu trazer, para que as pessoas ouçam esse pedido especial que nós transformamos em música, eu e Abel Santos, mas que foi pedido de João Sebastião. Então, essas referências com o vô lá no início, com os músicos que eu conheci, as pessoas conviviam na casa dele.
Não tinha como fugir da música,
não tinha como,
né,
fugir. E minha avó também, minha mãe, são muito, pessoas muito musicais, gostam de música, né? Desde a música mais popular brasileira até a música internacional. Em casa eu escutava, de repente, uma referência bem popular que eu escutei muito, um Christian Ralph, que tocava muito na minha casa.
A gente ouvia muito rádio também,
isso,
né?
No rádio. Mas eu via também as big bands.
Jazz,
porque era a vivência ali de casa. E acho que isso, acho não, tenho certeza que isso me levou a ter as bandas de garagens lá, tive um grupo de rock and roll, um grupo de pagode, aquela coisa dos 13, 14 anos. E aí, perto de fazer vestibular, veio a ideia, né? Tem um curso de música na UFMT, licenciatura em Educação Artística e Habilitação em Música. Era esse o curso na época, então eu ingressei. Aí lá, sim, tive um contato maior com a música.
Você terminou o curso?
Terminei o curso.
Hoje você é educador.
É, vou... quando me perguntam... Se eu, qual é a sua profissão? Não tenho um rótulo, mas quando... Ah, quem você é? Sou músico educador. Né? Uhum. Foi a faculdade que eu fiz, o que eu me graduei. É, estudei outras coisas, estudo até hoje, mas o diploma é esse aí que eu tenho.
E você teve um trabalho nessa direção também, com a Regiane, né? Prático
Tucar, um coro infantil. Logo que eu entrei na faculdade, vieram algumas coisas.
Um trabalho incrível.
Vieram algumas coisas. Entrei para fazer parte do coro da Universidade Federal, que teve uma experiência incrível. Participei de vários concertos como percussionista freelance com a orquestra da universidade. E lá dentro conheci a Regiane de Muses, que era colega de sala da faculdade. E nós resolvemos criar um coro infantil e propagar música brasileira para essas crianças. Então nós cantamos Noel Rosa, Milton Nascimento, incrível, né? Gonzaguinha, Dorival Caymmi. Cada ano a gente escolhia um desses compositores e mostrava um pouco da música da região, a música brasileira, porque aí nós fomos para Minas Gerais com o Milton, vamos para São Paulo com o Adoniran, fomos para a Bahia com o Caymmi.
Que coisa
fizemos,
linda.
Gonzaguinha cantamos. E Noel Rosa, que para muitos é a maior referência musical.
Ele é
fantástico. Desde um Chico Buarque da vida a uma nova compositora ou intérprete, por exemplo, como Roberta Sá.
E vocês terem a ousadia de trazer Noel para gurizada.
Nós começamos
ainda
com Noel Rosa em 2005.
Coisa
gravamos
linda.
Um disco que existe, as pessoas podem procurar pelas redes sociais aí, Prático Tucar, que é um grupo que a Regiane hoje, morando nos Estados Unidos, ainda mantém lá. O CD Prático Tucar Canta Noel, que a gente registrou. Desse grupo saíram Ana Rafaela, Ian de Muses, a Laura Pompeu, a Maria Beto, tanta gente, a Natália
fazendo
Lopes, várias,
mesmo, hein,
várias crianças que na época crianças e hoje que são artistas que
estão
aí
na
cena, ocupando espaço muito bem ocupado.
Vamos ouvir uma do Prático Tucar, cara, porque eu fiquei curioso. Você vai apresentar o que pra gente?
O Prático Tucar agora a gente não tem. Vou ver se a gente consegue enquanto rola essa próxima música aí. Eu vou começar mostrando um pouco da minha parte como percussionista. O Quinteto Camerata, hoje Grupo Camerata, nós trouxemos esse outro nome. Nós fizemos um popurri nesse grupo, que eu tenho a companhia de Danilo Bareiro, Sérgio Cabelo, Eduardo Santos e o Elton Berê. Eu faço a percussão e nós gravamos um popurri, uma música instrumental bem bacana.
E nós vamos ficar devendo aqui pra galera o Prático Tucar, nós vamos achar esse disco.
Vamos achar o disco.
E vamos colocar na programação da Rádio Assembleia também. Mas vamos ouvir então...
Grupo Camerata, nesse grupo eu faço percussão, parte do arranjo também. Vamos lá.
Dentre as muitas facetas de Raul Fortes na música, vamos ouvir. acabamos de ouvir.
Grupo Camerata. É, Quinteto Camerata, resolvemos diminuir para Grupo Camerata.
Grupo Camerata.
Porque recebemos participações também de outras pessoas, outros colegas.
Estão em atividade ainda.
Em atividade, atividade também, gravando
algumas
coisas.
Extremamente profissional, né?
Extremamente. E são, a grande parte deles, excetuando o Elton Berê, são contemporâneos de faculdade, né? Faculdade de Música, que é o Sérgio Cabelo, o Danilo Bareiro e o Eduardo Santos.
Ele era do Arena Country, né?
Cabelo tem vários... Arena Country, tinha o Frog.
O Frog também.
É,
galera,
uma
nossa,
banda boa também.
Banda
viu?
Boa
que
demais,
nem sei,
né,
se eles estão na ativa ainda, mas uma banda que fez um trabalho bem legal.
Pois é, Raul. E essa música mato-grossense tão potente, tão diversificada, como é que você vê isso?
Eu vejo assim, eu sou apaixonado pela cultura do nosso estado e por aqueles que produzem aqui dentro. Nós temos muitas coisas boas e cada ano que passa é mais uma surpresa boa que a gente tem. E é só realmente termos espaços como esse dessa rádio e que venham mais coisas, como temos já alguns teatros, mas que espaços também de com que as pessoas consigam ter acesso.
Esse acesso é importante demais. Essa democratização dos meios de comunicação é um tema que a gente é muito sensível e a gente precisa tocar nele, a gente precisa cobrar. Né? Eu aqui nesse programa aqui, a gente sempre cobra das rádios comerciais mesmo, abrir o olho. É uma questão de inteligência.
Sim.
A gente fala, cara, se você mostra a música, conquista o público vai a um show, você vai gerar mercado, economia, você vai gerar uma indústria cultural
própria
lugar. É uma preocupação que eu acho que todos tinham que ter e abraçar essa causa. Eu lanço até uma campanha aqui. Vamos trabalhar pela música de Mato Grosso.
Eu acho que pelas artes em geral.
Todo mundo vai ganhar com isso?
Todo mundo vai ganhar. Porque, e pedir também, eu falo por mim, porque eu vou em algumas apresentações de alguns colegas artistas, independente da linguagem musical, e não vejo muitos artistas irem assistir seus colegas.
Eu comecei a ver agora uma temporada de teatro aqui. Eu tenho ido muito ao teatro.
Não, tem muita coisa boa, muita coisa acontecendo.
Está crescendo.
Está crescendo.
Tá crescendo.
Mas aí a gente começa por nós, artistas, nós irmos assistir os nossos colegas, as produções daqui e nós darmos os pareceres, assim como você faz com o seu site, de assistir ou de pegar informações
e mostrar
falar
opinião,
sobre
a opinião,
pô, isso, aquilo, né? E para quem fica sem sair um pouco de casa, vai, que você vai ver outro artista decolando, outra coisa nova, outra performance daquele artista que há 40 anos também já fez muita coisa, 20, 30, 10, enfim, muita coisa, tem que começar a cobrar por aí. E por falar nisso, eu que esse ano descobri que 20 anos já estou com a música perto de mim.
Começou cedo, né?
Já. Comecei cedo, entrei na faculdade, né, com 17 anos e lá me encaixei dentro da música e fiz várias coisas. Falamos do Prático Tocar aqui, o Quinteto Camerata, mas passei por várias coisas. Fundei o Alma de Gato, cantei por 2 anos lá, participei das duas orquestras, Orquestra da Universidade, que ainda tem, da Federal, a Orquestra do Estado, que existiu, participei.
Mesa para seis,
o grupo vocal também agora.
Samba.
A Orquestra de Boteco, que foi um grupo também que eu criei.
Participei
com várias pessoas importantes aqui, interessantes, o grupo Abagaba, com Marcelo Mangabeira, com o Trieiro, que daqui a pouquinho nós vamos ouvir também uma música aí, que é arranjo
saudoso
do
Saudoso Trieiro.
Mesa para seis fez. Saudoso Trieiro, faz
deu
falta.
Deu uma dó quando os caras foram embora daqui, rapaz.
Foi dolorido. Doeu, não sei onde, mas doeu.
Ficamos sem trilha.
Enfim, eu tive a oportunidade de dividir palco com muita gente interessante.
Que riqueza, né, Raul?
Que tenho bom, parcerias com Abel Santos, fiz muita coisa com teatro, com Maurício Ricardo, fiz com Luiz Carlos Ribeiro, enfim, eu tive, sou muito grato a esses 20 anos, musicalmente falando, porque eu tive a oportunidade de gravar, de tocar ao vivo, de fazer arranjo, de aprender, de receber para aquilo, de fazer trabalho voluntário, então...
E essa tendência sua a grupos vocais? Eu já reparei, você está sempre envolvido com vocais.
Eu tenho duas explicações, pelo menos eu acredito que são essas as minhas explicações, por que essa paixão pela música vocal. Primeiro que é o nosso instrumento, eu não preciso de mais nada, né? Nossa voz, se arrebentou a corda do violão, ou se a pele da bateria...
Se a corda vocal estiver em dia, tá.
Se você tá se hidratou ali, tomou água, dormiu bem, você faz o som que você quer e eu gosto disso. E a segunda coisa é porque acho que foi a minha primeira paixão dentro da música como estudante. Quando
que
eu
não
na
é
faculdade,
muito comum, né?
Não é muito, eu entrei no canto coral da universidade. Eu entrei numa época que faziam muitas coisas ainda, que ainda fazem, mas era um momento de muita, muita coisa. Então tinham grupos grandes aqui no estado e grupos grandes brasileiros fazendo uma boa música vocal.
Fui fazer cursos aqui, forte a música vocal.
É que hoje popularizou um pouco mais com Alma de Gato.
Cheio de coros aí.
O coro da universidade que já tem muito
aqui
tempo.
Aqui na Assembleia tem
vários
coros. Na Universidade, a Dorothy faz um trabalho.
Vários coros institucionais e alguns com resultado incrível.
Prefeitura.
É, nós temos bons maestros aqui, a Dorothy Cole, o Carlos Labaté, né? Que são as duas maiores referências.
Já teve aqui
o Jefferson Neves, que é incrível também, que tem o coro experimental do estado também, além do Alma de Gato, Mesa para Seis. E eu me apaixonei vendo aquilo, sabe? Não era necessário instrumentação ou energia.
Autonomia, liberdade.
Sabe, eu tenho lá em casa, eu tenho meu violão acústico, eu tenho a viola de coxa, eu tenho o toca-disco
de
vitrola, eu tenho a moringa, porque se faltar água, sabe, se faltar luz, perdão, a gente faz música, já foi feito
se
assim.
Se faltar água, você bebe música também, né?
Sabe, então eu gosto muito disso. Então a paixão pela música vocal é isso, daquela coisa de você ter você como seu instrumento principal. E,
legal,
de repente, até utilizar
legal.
Com uma percussão vocal, uma percussão corporal do seu corpo. Então, você, de repente, se você conseguir juntar dois, três, ou até mesmo só você faz uma apresentação, um show, juntando a tua voz e o teu corpo, e é isso.
E aí, você vai apresentar mais uma música pra gente?
E agora, por falar em música vocal, em Trieiro, que deixou saudade aqui em Cuiabá e por onde passaram também, música de Antony Brito, gravado...
Que é um grande compositor.
Gravado pelo Trieiro. Esse arranjo agora do Jefferson Neves, interpretação nossa, Mesa para Seis. Um dos melhores arranjos que eu já vi na minha vida, eu sou apaixonado. Um abraço pro Trieiro e salve a música vocal.
Maravilha, vamos ouvir.
Do céu pra ver estrela caindo, clareando a noite escura e as estradas do sertão. Fizemos renda com as cordas da viola pra aceitar Nossa Senhora lá em cima do andor. Nos a proteja, valendo meu Pai eterno, que nós somos vagabundo, restaurante, viajante, mas talvez somos brincante na batida desse corpo, nós vamos fazer voar. Nós damos nó em madeira, costuramos goteira, pegamos água em peneira, mas tá na chuva é pra se molhar. Nós damos nó em madeira, costuramos goteira, pegamos água em peneira, mas tá na chuva é pra se molhar. Olhas do céu pra ver estrela caindo, clareando a noite escura e as estradas do sertão. Fizemos renda com as cordas da viola pra enfeitar Nossa Senhora. Bora lá em cima do andor. Nos a proteja, valendo meu Pai eterno, que nós somos vagabundo, retirante, viajante, mas também somos brincante. Na batida desse coco, nós vamos fazer fuar. Nós damos nó em madeira, costuramos goteira, pegamos água em peneira, mas tá na chuva, é pra se molhar. Nós damos nó em madeira, costuramos goteira, pegamos água em peneira, mas tá na chuva, é pra se molhar. Azulou o meu céu quando cê saiu de branco. Só brilhou, só brilhou. Eu te espero no meu canto. Só brilhou, só brilhou. Eu te espero no meu canto. Azulou o meu céu quando cê saiu de branco. Só brilhou, só brilhou. Eu te espero no meu canto. Só brilhou, só brilhou. Eu te espero no meu canto.
Tá aí mais uma aqui no Sons de Mato Grosso. Estamos conversando com o Raul Fortes, essa lenda aqui que está se constituindo em Mato Grosso. O cara ataca para tudo que é lado, joga em todas as posições do time. Tá na comunicação, tá na música, tá na escrita, tá na voz, tá nos arranjos. Raul, parabéns, estou muito feliz de conversar com você aqui.
Obrigado, Eduardo. Eu agradeço as oportunidades, né, que a arte me deu, que a confiança das pessoas, e tento fazer o máximo que eu posso para propagar o que é produzido no nosso estado de cultura e arte, para chegar o mais longe possível, não só aqui dentro do nosso estado, fora daqui. Como nós dois temos a ideia, né? Igual, né? Não é uma coisa regional, é produzida aqui, literatura, é música, é dança produzida aqui.
A gente mora num país chamado Brasil, a gente faz literatura, faz música. O que, que eu faço? Música brasileira.
Exato.
Então, essa coisa de minimizar muitas vezes serve, atende a interesses que não nos interessam, que é diminuir o músico, exato, muitas vezes diminui o cachê, diminui a estrutura que você precisa para trabalhar.
É uma então, desculpa desnecessária.
Não dá, então, não dá, vamos combater isso
produção
mesmo. E valorizar o artista brasileiro que mora em Mato Grosso e Cuiabá.
Além dos palcos, agora que eu estou tendo a oportunidade, alguns anos para cá, de estar em rádio e em TV, também a minha luta é essa, é que nós possamos propagar nossa cultura, os programas de rádio, os quais eu faço parte, sempre informando, aliás, né, já posso falar, daqui a pouquinho tem um programa aí, um
produto aqui na Rádio Assembleia,
que nós, a ideia é falarmos de quem estava por detrás. Claro, falarmos um pouquinho das bandas, dos intérpretes, mas quem produziu, quem fez
produção,
o arranjo, quem gravou, daqui a pouquinho está aí, ficha técnica.
Que legal.
Eu junto com a Larissa Campos, a jornalista aqui da casa.
Grande, muito boa ideia, fantástico, bem-vindo.
E convidar todo mundo também para todos os sábados aproveitar, que é que eu estou apresentador do programa Palavra Literária.
É um produto muito bom que vocês estão fazendo.
Todos os sábados, às 8h30 da manhã, um escritor, né? Essa semana agora é Eduardo Ferreira.
Na outra?
Eduardo Ferreira.
Que legal, quem é esse cara? Eu quero conhecer, eu assisti esse programa.
Um escritor aí, uma referência, esse que vos fala, que está conosco aqui, eu ocupando o espaço dele.
Agora vamos lá, vamos trocando aqui.
Palavra Literária aí, semana que vem, Eduardo
Ferreira. Você me entrevistou esses dias, agora eu trouxe você aqui. Gentileza gera entrevista.
Exatamente, meu amigo. E eu me inspiro muito em você. Portanto, todas as coisas que você abraça, as causas que você defende.
Eu estou vendo aí um caminho mesmo, estou vendo assim, estou me vendo lá atrás.
As verdades que você traz com você, isso é muito importante. Eu demorei para aprender. A gente normalmente sempre faz críticas positivas. Uhum. Não que a gente tenha que expor os colegas, mas acho que é legal a gente abraçar e falar, isso não está legal, vamos
aqui,
de repente...
Aqui, ali,
a minha opinião,
mal para
ninguém,
né,
para ninguém, sem expor ninguém, sem passar a perna em ninguém.
A gente tem que abolir a hipocrisia.
Isso. E conversar
sobre. A falsidade,
sobre.
A mentira, exato. Muitas vezes... Quer enganar, porque não quer... Ah, não quero...
Exato.
Para, gente. Vamos falar real mesmo. Vamos falar.
Eu acho que a gente não precisa de...
A gente está precisando de olhar crítico, sim. Está precisando de melhor... Para melhorar o espetáculo, a gente tem que ir lá e apontar mesmo.
Olha, eu acho que até precisamos de mais críticos, mais assim como você. Eu acho que nós precisamos de pessoas que apontem...
Que não é com maldade, não.
Não, pelo contrário.
É sempre no sentido de melhorar.
É para o crescimento da
cena,
arte, da cultura,
da
cena
aqui.
Exato.
A luta nossa há muito tempo já é nessa, né? Já vem, né? Já fui conselheiro de cultura no primeiro conselho, lá na época de Dante Oliveira. Quer dizer, a gente está nessa batalha há muito tempo. E a comunicação é fundamental, né? Eu vejo você hoje, seu trabalho fantástico que está fazendo. Esse Conversa Literária é um baita programa. Eu assisti todos até agora.
É isso aí, todos os sábados, 8h30 tem.
Você está muito bem no vídeo.
Obrigado. Estou aprendendo, mas me sinto honrado, feliz pra caramba de poder.
E já é o segundo que você fez antes.
Eu fiz um programa de música.
De música.
Evoé. Evoé. Um produto de música aqui também para a TV Assembleia, produzido pela
Monkey
Films,
feito
um produto
lá no teatro,
muito legal.
Muito lá no teatro, uma luz
feito no Zumira Canavarros, que aliás tem que aproveitar mais.
Mais um espaço bacaníssimo da
que
cidade.
Que é aberto, assim, que a Sala da Mulher de Teatro Zumira Canavarros fazem muitos eventos em parceria, muita gente se nutrindo de arte.
O Zumira tem crescido, assim, no meu conceito também.
Eu tenho
observado muita coisa interessante rolando aqui, né?
Não estamos diante de um teatro apenas comercial. Isso é muito legal.
É muito bom isso.
Isso é muito bom. E eu aplaudo de pé mesmo.
Que ótimo.
O pessoal da Sala da Mulher e do Teatro Zumira Canavarros.
Há muito tempo que a Assembleia vem fazendo um trabalho na comunicação agora com o teatro e realmente atende aos anseios da nossa formação cidadã mesmo, né, do Mato Grossense. Raul, e aí? Nosso tempo está já encerrando, passou rápido demais.
Nós somos um monte de conversa, né?
Que isso?
Não, mas eu quero mais uma vez agradecer mesmo a Rádio Assembleia por esse espaço, né, toda a
você
equipe.
Vai estar sempre, agora você está com a gente, vai ter um programa aqui também. A gente vai estar sempre batendo papo.
Sempre batendo papo e
sucesso,
que todos os ouvintes aqui propaguem também a programação da casa, que mandem sugestão, eu sei que vocês estão abertos a tudo, porque às vezes tem um artista aí que a gente de repente não tem contato, então traz, porque eu tenho certeza que a Rádio Assembleia abre as portas para mostrar do rap ao rock, do
muita
samba.
Muita gente a gente tem lançado aqui, Raul, e olha, eu vou te falar, tá dando uma sorte pra galera que eu tô achando
fantástico. Eu tenho conhecido pessoas através de vocês,
então,
novos artistas, eu tenho conhecido através de vocês, e enfim, vida longa à Rádio Assembleia e programas como esse.
Bem-vindo também, vamos junto, vamos fortalecer isso aí. Boa ideia, hein, cara? Ficha técnica.
Ficha
Gostei
técnica.
Muito do conceito do programa, muito legal.
Vamos falar de... Começamos os primeiros com discos da música brasileira, já consagrados, mas a ideia é falar também de discos que estão começando e serão consagrados, que são os discos lançados por agora, inclusive da nossa turma aqui.
Ótimo. Valeu, parabéns.
Valeu, obrigado.
Obrigadão por tudo. Vamos terminar com música. Já vou agradecer aqui ao meu querido João Azevedo, obrigado, santista João. De primeira linha aqui, na técnica. Jaime Neto, nosso gerente de rádio. E a nossa secretária de comunicação, Rosimeire Felfilha, aqui, Eduardo Ferreira. Conversamos com Raul Fortes. Mais um Sons de Mato Grosso na agulha. O que vai para nós? Fechando o programa, Raul?
Fechando o programa. Vamos mesa para seis aí. Eu quero aproveitar, então, já que estamos nos 300 anos dessa cidade, mas que tenhamos um carinho por mais 300 anos com ela. Mesa para seis cantando a música Eu Sou de Cuiabá.
Maravilha.
Ligada a Zé Bolo Flor. Um abraço.
Maravilha. Obrigado. Eu sou de Cuiabá também. Vambora!
Eu sou de Cuiabá. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Terra de Dom Aquino. Me lembro o tempo de menino. Jogava peteca, soltava ioiô. Brincava com Zé Bolofó. Jogava peteca, soltava ioiô. Brincava com Zé Bolofó. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Eu vim de lá pra cá. Eu sou de Cuiabá. Terra de Dom Aquino. Me lembro o tempo de menino. Jogava peteca, soltava ioiô. Brincava com Zé Bolofó. Jogava peteca, soltava ioiô. Brincava com Zé Bolofó. Eu sou de Cuiabá.